Diga comigo, a bênção da família. Mais uma vez, nós aprendemos e acostumamos com essa expressão e não sabemos valorizá-la da maneira que ela merece. A bênção da família. Porque toda vez que você fala em Deus, no, na cristandade nossa, a gente fala em família. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não foi sempre assim. Como assim, bispo? Não foi sempre, a bênção antes não era da família, a bênção era do indivíduo. Como? A bênção era só para o indivíduo. A bênção da família, se eu crer, eu sou abençoado e a minha família é abençoada comigo. Amém ou não? Se você crer, através de você, a bênção entra nos seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus cunhados, seus netos, seus sobrinhos. Através de você, não tem como. Você é uma janela que abre no mundo espiritual para que a bênção de Deus visite toda a sua casa. Como é que eu sei disso? Eu sei disso por causa de algumas palavras, de alguns conceitos e princípios da bênção de Deus lá no Velho Testamento. Por exemplo, vamos começar no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Depois 6, 9. Vamos começar no 5, 24 de Gênesis. Veja aí. Capítulo 5 de Gênesis está pertinho do capítulo 1, do capítulo 3, quando Adão e Eva caíram e pecaram. Presta atenção, Adão e Eva caíram e pecaram. Adão se redimiu porque vestiu a pele de cordeiro. Eu entendo que quando Adão vestiu a veste que o Senhor providenciou para ele, Adão se redimiu ali. Ele vestiu a veste do cordeiro, tipificando Jesus. Então Adão e Eva entraram na bênção, mesmo que eles tivessem caído, mesmo que eles estivessem fora do Éden, mas eles já entraram na redenção de Deus. Eles sofreram a consequência da maldição na terra, eles tiveram que lavrar o solo, suar, mas a bênção de Deus cobriu Adão e Eva, mas não cobriu seus filhos. Caim matou Abel. Por quê? Por esse conceito que eu vou te mostrar. Olha esse versículo aqui, ó. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque foi o primeiro homem a ser arrebatado, sabia disso ou não? Foi o primeiro homem a não morrer, tanto que eu preguei sobre a morte. Pega a minha palavra, vai lá no Sarah Play, escuta a minha palavra, escuta, é importante, sobre a questão da vida após a morte, do ponto de vista bíblico, para você entender muita coisa, tem muitos detalhes. Eu muito rapidamente citei Enoque. Enoque andou com Deus e já não era. Essa expressão já não era é porque ele deixou de estar na matéria, no corpo físico, e entrou no corpo espiritual. Ele deixou o corpo físico e passou, né, do ponto de vista da física, nós dizemos que ele entrou no tunelamento quântico. A energia que estava, a unção de Deus no corpo dele, era tão forte que os átomos que compõem as suas células estavam numa velocidade, vibraram numa velocidade tão forte que ele quebrou o chamado barreira de potencial. Ele passou o limite da probabilidade material e aí ele se tornou corpo espiritual, foi embora, que é o corpo que nós teremos na eternidade. Quando Jesus voltar, nós vamos ser assim também. Nós vamos ser transformados do corpo físico, material, para o corpo espiritual. Uma perguntinha. A família de Enoque foi junto, foi? Fala alguma coisa da mulher dele, dos filhos dele, sim ou não? Não. Nem toca. Mas ele tinha filhos, ele tinha mulher. Olha no versículo anterior. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém... Olha aí, ó, ele era pai de Matusalém, o homem que mais viveu. Depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Mas só ele subiu. Ele andou com Deus e só ele recebeu o privilégio de ter andado com Deus. Ele andou com Deus e só ele recebeu a boa consequência de ter andado com Deus. Embora seu filho Matusalém tenha vivido 950 e tantos anos, o homem que mais longévolo foi dentro da Bíblia, mas parou aí. E a Bíblia ainda diz que ele teve filhos e filhas. Então a bênção de Enoque foi só para si. Só para si. Só para ele. Próximo versículo. Capítulo 6. Gênesis 6. Versículo 9. 6, 9. Mais um exemplo interessante. A Bíblia não fala sobre Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Diga, Noé andava com Deus. Agora, você vai dizer, não, mas a família de Noé foi protegida, foi salva. Verdade. Verdade. Contrariadamente salva. Como assim, bispo? Os filhos de Noé tinham a influência de Noé, mas as esposas dos filhos de Noé, não. E foi de uma das esposas dos filhos de Noé que virou a cabeça dele, a esposa de Cão, o mais novo. E Cão, casado com aquela mulher estrangeira, mulher que tinha um DNA mau, inclusive o DNA dos nefilins, estava nela. Você sabe aqueles descendentes dos gigantes que Davi matou? Aquela linhagem? Todos estavam no cromossoma da mulher de Cão. Como é que você sabe isso? Pela descendência. Vai lá. Pela região. Só você estudar a geografia. Você vai ver que as cidades de onde eles saíram eram cidades dos cananeus. Aonde a tribo de Cão, o filho mais novo de Noé, dominou, se instalou. Então, Deus protege a família de Noé, não pela bênção, mas pela necessidade da proteção à raça humana. Mas a Bíblia diz que só Noé andou com Deus. Então, Enoque andou com Deus, recebeu a bênção, a consequência da vida dele. Ele foi protegido, ele foi abençoado. Só ele. A saúde dele, não é? A fé dele, os negócios dele, os filhos, as esposas, os netos, cada um andando no seu caminho. Noé, mesma coisa. Tanto que Cão, só deu dor de cabeça, só trouxe tristeza e dores para seu pai. Não é? A história de Sem, Cão e Jafé. Sem, Cão e Jafé. Mas o mais novo era Cão, embora esteja no nome, né? Mais novo era Cão. Embora esteja no meio da tríade dos filhos. Agora, e aí, bispo? Aí, eu quero ver como é que isso muda. Nós estamos em que capítulo? 6. Agora, vá para o capítulo 12. Vá para o capítulo 12 de Gênesis. E veja uma coisa. 12 de Gênesis. Versículos de 1 a 3. Veja onde entrou o decreto de Deus para que a fé do homem não seja só dele. A fé do homem ou da mulher não são propriedades exclusivas deles próprios, mas atingem toda a sua família. Abraão. Deus muda em Abraão, Deus muda duas coisas. Deus muda o registro, controle da relação de Deus com os homens, inaugura a fé, conceito da fé, e Deus em Abraão passa a abençoar as famílias, e é isso que Deus promete. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o seu nome. A palavra abençoado é autorizado. Eu te abençoarei, farei o teu nome grande. Farei o teu nome grande na empresa, no negócio. Por isso que todo cristão que é filho de Abraão pela fé está destinado a ser o maior na sua empresa, no seu negócio. Olha para seu irmão, dê um sorriso e diga: você é um perigo como concorrente. para ser bênção. Você não vai pegar nada dos outros, você não vai competir, você não vai fofocar, você não vai jogar sujo, não precisa, porque a energia da graça de Deus vai ser suficiente para contaminar todo mundo. Se você entrar lá dentro, acabou, ele perdeu, por isso você é cerceado tantas vezes. Fala comigo, entendi. Olha para teu irmão e diga, só por enquanto, eu estou quebrando essas barreiras e eu vou entrar, e depois que eu entrar, meu filho, em 1 ano, 2 anos, eu estou lá na cabeça mesmo, pode ter certeza, eu estou nas alturas. Aí ele diz, te farei uma grande nação, né? Te abençoarei, engrandecerei o teu o nome, tu serás autorizado, a palavra ser uma bênção é, tu serás autorizado a crescer, próximo versículo, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas o que, gente? As famílias. Começou a bênção da família. As bênçãos da família não começou em Paulo, não começou em Jesus, começou em Abraão. Até antes de Abraão, a bênção era do indivíduo que andava com Deus. Até antes de Abraão, a bênção era da pessoa que andava com Deus. De Abraão em diante, a autoridade e a fé de um homem passou a sua casa, a sua família, as conquistas, o mundo espiritual, a herança espiritual passou a toda a sua casa. Por isso, queridos, você precisa aprender a crer pela sua casa. Por isso você precisa aprender a crer por seus filhos, pelas finanças, pelas circunstâncias, pelas situações, por todas as situações que muitas vezes envolvem nossas vidas. Envolvem nossas vidas. Maravilhoso, interessantíssimo isso. Depois que a bênção entra em Abraão, você vê o sotaque da Bíblia. Olha em Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué 24, 15, olha isso, depois de Abraão, depois de Gênesis capítulo 12, a história vai desenrolando, vem Isaac, vem Jacó, a bênção de Deus alcança os filhos de Jacó, cabeções, gente doida, mas mesmo assim Deus os guarda, Deus os abençoa, Deus os perdoa, eles erram. Deixa eu te dar uma palavra, olha para cá. Seus filhos, meus filhos, não foram chamados para ser perfeitos. Eles não serão perfeitos, como eu e você também não somos. Eles vão errar, eles vão bater cabeça. Deus só comprometeu com uma coisa: o final da vida deles será bênção. Da metade da vida para frente, eles irão cumprir o chamado que Deus estabeleceu na vida deles. Eu conheço tanto pai, tanta mãe que se desespera, que se angustia, que fica desesperado. Ah, meu filho, ah, minha filha, né? Calma. E os filhos de Jacó, que, olha, imagina, eles eram pessoas, venderam o mais novo, né? José, como escravo, quase mataram o pai do coração, porque o pai pensou que tivesse perdido seu filho, né? Havia adultério entre Rubem e a concubina de Jacó, Bila. Simeão e Levi matam uma tribo inteira por causa que a Diná tinha apaixonado por um príncipe, iria casar com ele, tudo certinho, bonitinho. Imagina. Então era, erraram muito, mas no final, o final é o que conta. Terminar bem é mais importante do que começar bem. Às vezes começa dando uma batidinha aqui, é igual aqueles carrinhos de bate-bate, bate de cá, bate de lá, bate um pouquinho, bate, mas depois pega e vai acertar, e vai ser alegria e bênção para você, para seus familiares todos. Josué fala aí a seguinte palavra, versículo 14, agora pois, Josué está no final da vida, está velho, está cansado, Josué está despedindo, veja o que ele fala, agora pois temei ao Senhor, falou para a nação inteira, serviu com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do Egito, no Eufrates, servi ao Senhor, porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, além do Eufrates, ou ao Deus dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa. Agora ele passou a falar pela casa dele, pela família dele, eu e a minha casa, faremos o quê? serviremos ao Senhor. Deixa eu te contar um segredo. A sua fé é independente da sua família, mas a bênção de Deus inclui a sua família. Você não pode ficar esperando sua mulher para vir para a igreja, seu marido para vir para a igreja, seus filhos para vir para a igreja. A sua fé é sua, anda você com Deus. E quando você anda com Deus, a sua fé é individual. A fé de Josué era dele. E Josué disse: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Que garantia que você tem? Josué disse: eu não vou forçá-los. Eu não vou pôr a espada na cabeça deles e pressioná-los. Mas eu vou fazer uma aliança com Deus. E Deus, pela minha aliança, vai trazer meus filhos à fidelidade. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por que que Deus tornou Deus de Isaac, Deus de Jacó? Pela fé de Abraão, Deus encontrou Isaac. Pela fé de Isaac, Deus encontrou Jacó. Pela sua fé, Deus vai encontrar seus filhos, trazê-los para a igreja, salvá-los, transformá-los. Como é que você sabe, bispo, que Deus vai tocar meus filhos? Paulo disse uma palavra maravilhosa. Diz assim: é Deus, diga comigo, é Deus. Olha para seu irmão e diga: é Deus que opera em vós. Diga: o querer e o efetivar. Presta atenção, que versículo chave que Paulo deu. Diga: é Deus que opera em vós o querer e o realizar. Presta atenção, é Deus que opera na mente do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, da sua casa, dos seus pais. A mente deles será tocada pelo Espírito Santo de Deus, por causa da minha fé e da minha oração. Esse versículo é tão importante que as pessoas dizem: que garantia que você tem? Não, eu só tenho uma garantia, a minha intercessão. Eu estou intercedendo e crendo, e pela minha intercessão, eu tenho certeza que Deus vai mudar o coração das pessoas que eu estou orando por elas. Seu marido vai querer a igreja, seu marido vai querer a palavra, sua esposa vai querer Deus, seus filhos vão querer Deus, seus filhos vão querer vir para o Arena, seu marido, presta atenção, as pessoas vão querer vender para você, comprar de você, presta atenção, tudo que você precisa, Deus opera na mente das pessoas e põe favor no coração delas a seu respeito, em resposta à sua fé e à sua aliança. Quando Pedro estava preso, aconteceu com Pedro e aconteceu com Paulo. Paulo e Silas, houve um terremoto e as portas da prisão se abriram. O anjo de Deus tremeu o lugar, eles estavam sob responsabilidade da guarda. E o anjo balançou tudo e houve um terremoto espiritual, e as portas da prisão se abriram. As cadeias que prendiam os pés deles também se abriram. E aí, o carcereiro, quando viu a porta aberta, pegou a espada para se matar, porque ele ia morrer. Ele achou que os presos tinham fugido. Parece que ele estava tirando uma soneca. E acordou com aquele barulho todo. Paulo falou para ele: calma, calma, não te faças mal. Ninguém fugiu, todos estamos aqui. Deus mandou um anjo que abriu a porta da prisão para nós, mas todos estamos aqui. O cara ajoelhou e converteu, claro, imagina. E aí Paulo, pregando, disse assim: arrependa-te, porque Deus teve misericórdia de você, arrependa-te e serás salvo, tu, e aí ele põe uma palavrinha assim, e a tua casa. Aquele homem se converteu, ele e a sua família, tornou um dos líderes da igreja aonde eles estavam. Por quê? Porque a promessa não foi: calma, não faça besteira, não vai tirar sua vida, todos estamos aqui, você não vai ser criminalizado por isso, não foi sua culpa, foi terremoto de Deus. Claro que eles, parece que saíram no outro dia, mas ficaram livres, porque as prisões se abriram, mas eles não fugiram. Eles apenas entenderam que Deus estava lá. O próprio carcereiro tratou com dignidade, com honra, e foi salvo. E aí Paulo diz: tu e a tua casa. Tudo que Deus tem para mim, é para mim e para a minha casa. Meus pais, meus filhos, meus familiares, a partir de hoje, em nome de Jesus.